Está no ar o CBN Paraná desta terça-feira, dia 12 de março de 2024. Vamos então aos destaques do noticiário do nosso estado no dia de hoje. Iniciamos esse giro com a Brenda Karamaski da CBN Maringá. Um ginecologista suspeito de abusar de pacientes na cidade foi preso. Conte mais sobre isso para a gente, para todo o Paraná. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce, e para todos os nossos ouvintes. Olha, no início de fevereiro foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência e também no consultório desse ginecologista, e ele foi preso nesta segunda-feira. Foram apreendidos alguns dispositivos eletrônicos e também documentos, que podem, inclusive, apontar novas vítimas, além das 8 que já procuraram a delegacia da mulher. E após o cumprimento do mandado de prisão, 3 novas vítimas já apareceram também e procuraram a delegada. Prisão preventiva vai ser reavaliada periodicamente pelo juiz e agora a polícia tem um prazo de 10 dias para finalizar essas investigações. De acordo com a delegada responsável, nas primeiras consultas, essas mulheres iam acompanhadas pelo marido, pelo namorado, e depois de um tempo que elas pegavam confiança no profissional, começavam a ir sozinhas. E o abuso acontecia durante as consultas. No momento de fazer a ausculta, a vítima ficava de pé na posição vertical e o homem, o médico, se posicionava atrás dessas mulheres e friccionava o órgão genital. Elas relatavam também que ouviam uma respiração ofegante do médico, todas relataram a mesma conduta e elas davam um passo à frente tentando evitar, e ele seguia essas mulheres. Isso durava entre 5 e 10 minutos, todas relataram a mesma história, a mesma situação. Esse médico já foi interrogado, negou os fatos, dizendo que todas as consultas e exames eram acompanhados por uma enfermeira, que em nenhum momento ele ficava sozinho com as pacientes no consultório. No início de fevereiro, 4 mulheres já haviam procurado a delegacia. As investigações começaram há 8 meses, depois de relatos das pacientes que indicavam o mesmo modo de agir do ginecologista durante essas consultas. Em dezembro do ano passado, vale lembrar, outro ginecologista de Maringá, que responde judicialmente por mais de 40 denúncias de violação durante consultas, foi liberado para prisão domiciliar. Joyce.
Pois é, hein, Brenda? 2 casos, na verdade, aí na sua região, na região noroeste, e esse último, então, sendo registrado por aqui com a prisão desse médico ginecologista. Aqui em Curitiba, ainda dentro dessa área, em questão de violência contra a mulher, vem chamando a atenção de uma decisão da Justiça do Trabalho, confirmando a demissão por justa causa de um homem que ofereceu ração de cachorro como presente do Dia Internacional da Mulher. Não é uma violência física, mas é uma violência psicológica, um abuso também. É o assunto de Sheila Pessoa, da CBN Curitiba. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes. A confirmação da demissão por justa causa ocorreu pelo Tribunal Regional do Trabalho do Paraná em razão de uma situação que aconteceu no Dia Internacional da Mulher em uma distribuidora de cosméticos de Curitiba, empresa na qual o representante comercial ocupava o cargo de gerente. Segundo a ação, o superior deu ração de cachorro como presente para as subordinadas no dia 8 de março de 2021. A decisão final foi proferida pela segunda turma de desembargadores do TRT. Além da ação que tramitava na Justiça do Trabalho contra o ex-gestor, também havia uma ação movida pelo ex-funcionário com a justificativa de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício pela empresa, além do pedido de reversão da decisão de demissão por justa causa. Segundo o ex-gerente, ele foi contratado como pessoa jurídica, mas pediu esse reconhecimento de relação trabalhista. O juiz de primeira instância reconheceu o vínculo empregatício entre agosto de 2020 até fevereiro de 2021. Já em relação à demissão por justa causa, o ônus da prova era da empresa, que tinha a responsabilidade de provar as alegações em juízo, ou seja, comprovar que o fato realmente ocorreu, e incluiu no processo um arquivo de vídeo e apresentou uma testemunha. Nas imagens, o representante comercial aparece entrando na empresa com um pacote de ração para cachorro, e a testemunha confirmou que o ex-gerente ofereceu o pacote de ração para um grupo de pelo menos 4 funcionárias como presente pelo Dia Internacional da Mulher. Esse fato não foi questionado pelo ex-funcionário, que não apresentou nenhuma prova em sentido contrário. Diante dessa situação e da análise dos fatos, a sentença confirmou a dispensa desse funcionário por justa causa e foi bastante didática ao explicar a presença dos três fatores para a aplicação da punição, como a gravidade do fato, a atualidade e a imediação. Na decisão de primeiro grau, consta que as vítimas compreenderam o ato como insinuação, como se elas fossem cachorras. O julgamento na segunda turma ocorreu em agosto de 2022 e em setembro de 2023 o caso teve a execução cumprida e foi arquivado. Joyce?
Obrigada, Sheila. No Norte Paranaense, a cidade de Cambé ampliou uma faixa etária de vacinação contra a dengue para adolescentes de até 14 anos. E a medida foi tomada após um mutirão no final de semana ter aplicado poucas doses do imunizante. É o assunto de Guilherme Marconi, da CBN Londrina. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A Prefeitura de Cambé também ampliou a faixa etária de vacinação contra a dengue para imunizar agora crianças de 10, 11, 12, 13 e até 14 anos. A ampliação da faixa etária se dá pela baixa procura pelo imunizante. A aplicação das doses ocorre em todas as unidades básicas, das 8 da manhã às 6 da tarde. É só levar a carteirinha de vacinação sem necessidade de agendamento. Mas a procura por lá continua baixa. O município recebeu 2.666 doses e até agora, em duas semanas de campanha, apenas 781 doses foram aplicadas. Foi feito também um mutirão no último sábado, com baixa procura. Apenas 123 pais levaram seus filhos para receber essa primeira dose da vacina contra a dengue. O prefeito da cidade, o Conrado Scheller, fez um apelo aos cambeenses, aos pais com filhos nessa faixa etária, e destacou a importância da ciência no combate à dengue.
Aí o poder público está fazendo a parte dele, aumentando a capina, está fazendo mutirões, está passando fumacê, mas a ciência também colabora com a vacina. E as pessoas precisam entender que a ciência que ajudou na vacinação da Covid também está dizendo agora da importância de vacinar. E percebam um recado importante da ciência: está vindo vacina para um público de 10, 11, 12 anos, que segundo os cientistas é o público que mais está evoluindo para piora. Né? Então, a fase mais preocupante é nessa idade. Então, os pais que têm filho nessa idade, eu peço também que façam adesão a esse programa, né? Porque é importante todo mundo fazer a sua parte.
Bom, a vacina foi aprovada pela Anvisa em março de 2023 e é recomendada por todas as esferas do governo, pelo governo do Paraná, por meio da CESA, e pelas gestões de saúde dos 22 municípios aqui da 17ª Regional de Saúde no norte do Paraná. O imunizante contra a dengue, o Kedenga, foi desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma. É uma vacina que contém vírus vivos atenuados da dengue e induz respostas imunológicas contra os quatro sorotipos do vírus. E é indicada para quem já teve a dengue, quanto para quem nunca foi infectado, viu, Joyce?
Obrigada, Guilherme, por esse panorama no norte do estado e esse recado em relação à dengue sobre o cuidado e a parte de todos nós nesse processo de combate à doença. Em Ponta Grossa, o destaque é novamente para a violência. Uma tentativa de homicídio terminou em acidente de trânsito e duas pessoas feridas. O que aconteceu por aí, Luciana Brick, CBN Ponta Grossa no ar?
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O crime aconteceu por volta das 6h30 da tarde de ontem na Avenida Senador Flávio Guimarães, na região da Boa Vista. Segundo a Polícia Militar, o motorista de uma caminhonete foi alvejado por 3 disparos de arma de fogo enquanto dirigia. Ele perdeu o controle do veículo e atingiu uma motociclista. No local, os policiais teriam sido informados de que os disparos foram efetuados pelo enteado do motorista da caminhonete. O suspeito perseguiu a caminhonete do casal em uma motocicleta CB300 na intenção de matar a própria mãe, de 33 anos, por não aceitar o novo relacionamento dela. Já o motociclista ferido no acidente de trânsito é o ex-marido e pai do atirador, que foi até o local na tentativa de evitar que o filho cometesse o crime. Os dois homens, um namorado de 25 anos e o pai de 33 anos, foram encaminhados para o hospital. Até o momento, o autor de dos disparos não foi localizado. Eu volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Luciana Brick. E a gente fecha o giro de hoje aqui no CBN Paraná com as informações da Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Um assaltante extremamente perigoso foi preso no oeste do estado. Ele estava foragido e tem condenação até por sequestro. Jéssica, bom dia.
Quando houve uma denúncia de que no dia 5 de janeiro, um salão de beleza no bairro Brás Madeira, região norte aqui de Cascavel, tinha sido alvo de dois criminosos. Do local, eles roubaram objetos de trabalho da vítima e ainda o carro, porém o veículo foi abandonado alguns metros distantes. Com base no relato da proprietária do salão de beleza, a polícia identificou o autor do assalto e durante a investigação foi apurado que o detido é natural de Nova Prata do Iguaçu, cidade que fica a 105 quilômetros aqui de Cascavel. É uma pessoa bastante perigosa, segundo a polícia, e agia com mais comparsas em assaltos de carros e estabelecimentos comerciais. Ele atuava sempre com muita violência aqui em Cascavel, Capitão Leone das Marques, Salto do Lontra e outras cidades da região. Segundo o delegado Marcos Fernandes da Silva Fontes, que é responsável pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos aqui de Cascavel, durante o interrogatório, o criminoso disse que não sabia por que havia sido preso.
A partir do momento que nós, portanto, o identificamos, surgiu um segundo problema. É uma pessoa extremamente perigosa, que comete vários assaltos, tanto aqui em Cascavel, como em várias cidades da região, como Capitão Leão das Marques, Salto do Lontra e outras pequenas cidades, sempre com um mais pessoas, duas ou mais pessoas, e em alguns casos até mesmo se valendo de violência contra as vítimas. Recentemente, ele estava sendo processado também por um sequestro, né? Durante um interrogatório, ele sorridente, né, disse não saber o porquê que estava sendo atribuído a ele esse crime e negou a prática delitiva.
Além do assalto, ele também é investigado por outros crimes e também é condenado por sequestro. Diante da ficha criminal, foi expedido então esse mandado de prisão, que foi cumprido na tarde desta segunda-feira. O criminoso foi detido enquanto circulava tranquilamente no Jardim Riviera. Agora, a Polícia Civil segue com as investigações para localizar possíveis envolvidos nos crimes. Informações que possam colaborar com o trabalho das equipes podem ser repassados pelos telefones 197 da Polícia Civil e 181 do Disque Denúncia. Joyce.
Muito obrigada, Jéssica. E com essas informações, nós fechamos o CBN Paraná desta terça-feira. Nós, mais uma vez, conectamos a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e a CBN Ponta Grossa. Amanhã tem mais.